Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Mas, no episódio de hoje, primos e primas, para começar, temos Mary Poppins, hello,
Olá.
e temos um convidado muito especial, Tiago Faria, ele que é mentor de negócios digitais na indústria da ajuda. Olá, Tiago.
Olá, é um prazer enorme estar aqui convosco. Tudo bem?
Muito obrigada por estar aqui conosco.
Banho é muito bom, só que agora acabou daí.
Então, primos, no episódio de hoje nós vamos falar um bocadinho sobre ajuda, sobre negócios online. Calha bem porque estamos assim aqui de uma série de episódios onde falamos então de rentabilidade, como precificar um produto, como criar negócios online. Portanto, o Tiago veio aqui dar um incremento de valor e pronto. Tiago, queres nos falar aqui só um bocadinho, uma apresentação tua, só para quem não conhece, quem é a primeira vez?
Sim, claro, claramente, portanto, a apresentação foi ótima, obrigado. Meu nome é Tiago Faria, portanto, eu sou o mentor de malta que queira criar ou já tenha criado um negócio à volta do seu conhecimento, competências, no fundo para ajudar outras pessoas, por isso é que eu chamo a indústria da ajuda, não é? Estamos aqui a ajudar outras pessoas a alcançarem objetivos específicos. E pronto, eu no fundo, buscar um background um bocadinho rápido, não é? Sobre como é que eu vim aqui parar este dia e estou aqui a falar convosco. Quando era miúdo, eu queria começar a fazer filmes. Eu tinha a mania que era, queria ser realizador, mas tentei entrar no conservatório, a coisa não correu bem. Então pensei, ok, para onde é que eu vou virar? Então comecei a olhar mais para a publicidade, para a televisão e para o marketing. Depois, como tirei a minha licenciatura em marketing, relações públicas e publicidade, mas depois achei que isto era demasiado genérico e, ok, quero-me especializar mesmo no marketing, que eu vejo que isto é uma área onde eu posso expor a minha criatividade, posso no fundo, e gosto muito de impactar as pessoas, gosto muito de contar histórias, portanto, isso foi mesmo uma área que me interessou. E então eu olhei para, olha, onde é que eu posso ir, falei com os meus pais, olha, fazer o um mestrado no Reino Unido, fui então para Manchester para tirar um mestrado em marketing virado para o consumidor, especificamente. E pronto, foi exatamente nesse ano, foi em 2009, que foi um senhor de 73 anos, um senhor chamado Adrian Thomas, que me disse: "Vocês têm que olhar para o digital." E eu, olha, pronto, é isto. Comecei logo a
Em
virar-me para.
2009.
2009, exatamente. E um homem de 73 anos, portanto, na altura, para mim foi um visionário. E pronto, a partir de não olhar para mais lado nenhum, eu tirei a minha tese de mestrado mesmo sobre o Google, na altura, sobre pesquisa do motor de busca, Google, e como isso influenciava os consumidores. Voltei para Portugal, ainda trabalhei um bocadinho aí nessa área do Google como freelancer, a fazer anúncios Google AdWords, que era na altura, não é? Adorei a coisa e depois, olha, melhor do que isto, só mesmo estar no Holy Grail, que é, ok, vou tentar trabalhar na Google em si, ok? Passado uns tempos eu, portanto, conheci uma pessoa que trabalhava lá, pedi para ela, olha, porque é que eu não, quero-me candidatar a estes roles específicos, o que é que eu preciso fazer para entrar aí? Então, olha, manda-me aqui o teu currículo e depois mostra aqui às pessoas. E pronto, como tenho esta asa criativa, resolvi fazer um design do meu currículo, mas de forma criativa, ou seja, eu fingi que era uma pesquisa do meu nome na Google e depois os resultados da pesquisa
Ok.
eram a minha experiência. Então isso parece que
Boa.
chamou a atenção lá da Malta e pronto, consegui entrar em 2011.
Então, mesmo dá graxa, não? Para entrar
Foi
em
mesmo.
cedo. Mas o
Funcionou,
resultado é o
graças
que
a Deus.
importa, é o que importa, exato.
E estavas no primeiro, né? Estavas no topo das pesquisas, logo.
Exato, era tudo sobre mim, tudo sobre mim.
Estava o CEO bem configurado, estava tudo, estava anúncios, estava sem anúncios, ia com tudo.
É, exatamente,
Olha,
foi uma atenção. Diz.
eu ia te fazer já aqui uma questão que era: tu disseste que gostavas de ser produtor, não é? Neste caso, trabalhar na área do cinema. Tu sentes
Realizador,
que
queria ser
hoje,
realizador.
sim, realizador, tu sentes que hoje em dia, com a internet, toda a gente pode ser ator pode ter a sua cota parte, digamos assim, no mercado e ser alguém reconhecido?
Sim, absolutamente. Tem um lado bom e lado mau da moeda, não é? O lado bom é que nós temos um telemóvel, né? Toda a gente tem um telemóvel, é só criar e temos centenas de plataformas disponíveis com milhares de olhinhos onde podemos expor a nossa aquilo que achamos que são as nossas competências, não é? Mas por outro lado também há cada vez mais concorrência, não é? Isso também é esse lado mau e o lado bom. E há muita gente depois que se sente a copiar umas às outras. Quando abrimos o Instagram, vemos que é tudo a fazer a mesma coisa, quase tudo igualzinho. E é um mar de mesmice, mas no fundo isso não é más notícias, porque tudo o que temos que fazer para nos diferenciar é simplesmente sermos nós próprios. E se nós formos mesmo reais e genuínos connosco próprios, vão sempre haver pessoas que se identificam connosco. Portanto, no fundo é. Mas sim, absolutamente razão. Até já tudo. Agora já não existem quase middleman, não é? Tu basta criares um canal de YouTube. E se realmente tiveres qualidade e conseguires criar coisas que acrescentem valor, ou que entretenham pessoas, ou que ensinem, que ajudem, acho que há aqui há espaço para toda a gente, sim.
Muito bem. Depois, quanto tempo? Ok, vamos voltar à tua história. Tu entras no
Exato.
Google, o que é que acontece depois?
2011, exatamente. Portanto, começo a trabalhar com Google Ads, não é? Fazer estudos de mercado e aí. Impingir Google Ads para empresas gastarem mais dinheiro, no fundo. Grandes empresas da Europa e do Médio Oriente. Mas passado uns anos comecei a perceber que isto é muito corporativo, ter chefes, a chatear-me toda a hora. Comecei a sentir que tinha pouca liberdade criativa, porque eu gostava muito, gosto muito de ajudar outras pessoas a terem sucesso, não é? Com ferramentas digitais, mas estava muito limitado aqui lá do Google. E comecei a fartar um bocadinho do mundo corporativo, então comecei a pensar: ok, o que é que eu posso fazer? Se eu gosto muito de ajudar pessoas, eu tenho estes conhecimentos todos. E então, em 2019, resolvi, eu com a minha mulher, voltar para Portugal. Ah, estávamos em Dublin, desculpa, não expliquei que era em Dublin, na Irlanda, na sede europeia da Google. E voltar para Portugal, para, no fundo, começar a ajudar pessoas que queiram ter sucesso online, quer sejam pequenos negócios na altura, negócios locais. E aos poucos fui-me encontrando e percebendo quem é que eu quero ajudar, são pessoas que realmente querem partilhar o seu conhecimento e alavancar o online com isso. Mas também fui percebendo, fui caindo em todas as armadilhas possíveis, não é? Dos gurus do marketing dizem-me fazer isto, aquilo, experimentar tudo e mais alguma coisa. Fui simplificando ao máximo até chegar a uma coisa, aos básicos essenciais que se qualquer pessoa começar a fazer, agora de certeza que vai conseguir ter sucesso. Portanto, foi nessa é a jornada. Desde 2011 até 2019, na Google, depois desde 2019 cá em Portugal, a tentar a partir a pedra e a descobrir o que é que funciona e o que é que não funciona.
Olá.
Muito bem. E agora o Pedro pegou aqui numa coisa que tu disseste, e eu, enquanto estavas a falar, eu lembrei-me logo também do fundador da Nike, porque tu dizes que não entra, querias entrar no conservatório, não correu bem, por isso procuraste uma forma de, noutra profissão ou por outra via, estás na mesma perto daquela veia criativa que tu tens. E é engraçado que o fundador da Nike diz que ele queria ser atleta, só que não era bom o suficiente, então construiu a sua marca e o seu império para estar próximo dos atletas, ou seja, para nunca sair desse mundo. Seja, não correu bem como atleta, mas ele arranjou forma de a sua vida ser toda em torno disso. Por isso, também acho engraçado isso. E acho que é uma forma de nós. Pá, às vezes, pronto, as coisas não correm bem porque não entramos no curso que queríamos ou, tipo, por muito que nos esforcemos, há pessoas que parece que sem fazer esforço nenhum estão acima de nós em algumas áreas, mas é engraçado ver que realmente há sempre caminhos, se calhar paralelos, que nos podem satisfazer tanto ou mais do que aquilo que nós achávamos que queríamos para nós. Acho que é uma lição gira que já tirei daqui hoje.
E talvez uma coisa que eu não sei porquê, mas que talvez intuitivamente me tem saído é não ficar a remoer demasiado numa coisa que correu mal
Certo.
e vir-me logo, ok, o que é que eu posso fazer a seguir? What's next, não é?
Exatamente.
Isso também é capaz de ajudar nessas fases em que nós, não é, temos desilusões muito grandes, não é? E depois há muitas pessoas que depois ficam bloqueadas ou depois entregam-se ao ok, o que me parecer é o que sai daqui.
Exato, certo.
Absolutamente, tens toda a razão. É preciso irmos ao encontro e experimentarmos muita coisa, não é?
Exatamente, sim. E agora o Pedro abriu o episódio a dizer que nós realmente vimos aqui uma série de episódios em que falámos primeiro de possíveis formas de ganhar dinheiro online, depois como precificar o nosso produto ou serviço, e se calhar podemos aproveitar aqui a tua presença para dar continuidade, que é, não importa quão bom seja o nosso produto ou serviço, não é? Não importa a qualidade que as coisas tenham, se não chegar às pessoas que podem usufruir delas, não é? E é aí que entra o marketing, por isso se calhar podemos aproveitar aqui o teu conhecimento para dar seguimento aqui à onda do empreendedorismo que temos
Exato.
abordado aqui nos últimos
Basicamente,
episódios.
nós criamos um curso numa aula de um podcast de 1 hora,
Não,
onde
é assim, hoje é o cheirinho, depois quem quiser mais tem de ir aprender, não é?
exatamente. Eu sou um bocadinho biased porque eu gosto muito desta área de. Ok, criar negócio online, sim, mas à volta de o teu conhecimento, experiência e ajudar outras pessoas, não é? Portanto, esta área da ajuda que eu gosto muito, que é onde eu me sinto mais confortável, no fundo, a ajudar pessoas. E pronto, estava a falar. E porquê que esta área do partilho de conhecimento online? Porque o mercado de ajuda está cada vez a crescer mais, não é? Cada vez mais pessoas procuram coaching, mais pessoas procuram. Ultrapassar problemas que têm na sua vida, não é? Já não há tanto aquele constrangimento que se tinha, se eu pedir ajuda, depois isso parece mal, ou, não é? É cada vez mais procura nesse sentido. E depois, obviamente, porque as margens de lucro são infinitamente superiores a qualquer outro tipo de negócio. Tipo, se vais criar uma loja de dropshipping, ou de produtos físicos, tens sempre esses custos associados. Portanto, as margens são infinitamente superiores a qualquer outro modelo de negócio, e depois permite viver aquilo que eu chamo do modo de vida digital, que tu, ou seja, consegues alavancar o online, consegues ajudar pessoas em escala e sem demasiado do teu input manual, ou seja, não precisas estar a criar coisas de raiz ou fazer negócios com empresas de produtos físicos ou o que quer que seja. É uma coisa que basta tu. Teres uma competência, é importante teres uma competência ou um conhecimento forte capaz de ajudar outras pessoas, não é? Mas a partir daí é possível fazê-lo sem ocupar o dia todo, portanto, estar o dia todo enfiado nisto. É possível fazer aqui coisas divertidas e ajudar pessoas de maneira mais escalável. E depois tem esta outra vertente que nós estamos a impactar a vida das pessoas, não é? Portanto, estamos a ajudar pessoas, vemos o resultado direto daquilo que nós estamos a deitar cá para fora. E isso dá-nos um sentimento de realização muito forte. Portanto, aqui este enquanto estou a usar, porque é que eu gosto muito da partilha do conhecimento. Mas pronto, comecei então a aula, como vocês disseram. O primeiro.
Eu
O passo,
vou
diz.
começar já então, que é, então vamos supor que eu tenho um conhecimento, ok, como se disseste bem, às vezes nem é preciso ser muito expert num assunto para já ser um expert, faço os outros. Como é que eu posso, numa parte inicial já, ok, vou-me lançar, eu quero colocar o meu conhecimento a render, eu quero mudar um bocadinho a minha vida, quero chegar a mais pessoas. Como é que eu posso, numa fase inicial, propor este meu conhecimento à comunidade? Como é que eu posso, depois de usar estratégias de marketing, chegar a mais pessoas e, quem sabe, levar-me então a ser rentável e a ganhar dinheiro com este meu conhecimento, que numa fase inicial eu penso que as pessoas não dão valor?
Pois, exatamente, exatamente. É isso mesmo por aí. Porque nós temos a tendência natural de, ok, tem esta competência muito forte, vou então dizer a toda a gente: olha, eu faço isto. Ou eu sou coach de Enneagrama, ou sou terapeuta holístico. E isso normalmente é a abordagem mais difícil de todas, porque normalmente não vai ressoar a quase ninguém. Ok, fixe, bom para ti, né? Portanto, o passo mais crucial que quase toda a gente esquece de fazer ou ignora é aquilo que se chama o nicho de mercado, não é? Portanto, ou seja, qual é que é a pessoa especificamente que tu estás à procura de ajudar, não é? Qual é que é o seu contexto? Qual é que é o problema específico que essa pessoa está a passar, que tu depois podes ajudar a resolver esse problema? Portanto, em vez de sermos nós a dizer, olha, eu faço isto, não, eu ajudo este tipo de pessoas a resolverem um problema específico através daquelas competências que eu tenho. Porque se formos ao contrário, a coisa realmente corre mal e ninguém se identifica connosco. Portanto, esse é o primeiro passo, na minha opinião, é ok. Em vez de dizer que eu trabalho na área de relacionamentos, por exemplo, ser mais específico possível e dizer, olha, eu ajudo homens, ok, que querem evitar o divórcio a todo custo. Portanto, estou numa situação muito específica, não é? Porque quem ouvir depois essa mensagem quando nós estamos cá fora a transmiti-la, não é? Epá, eu sou essa pessoa, eu preciso saber mais sobre isto, porque eu estou exatamente nessa situação e, melhor de tudo, é um problema que é muito urgente para mim e que eu quero resolver agora, não é? Versus estarmos a tentar resolver problemas que são um bocadinho fluffy, um bocadinho. Que é algo que eu vejo muitas coisas cá fora, que é encontrar a tua essência, ou. Percebem? Ideias assim muito genéricas que parecem palavras bonitas, mas que não levam uma pessoa a tomar ação, ok? Não, não, não há uma razão específica para nós agirmos agora. Portanto, esse é o primeiro passo: é encontrarmos uma pessoa, um grupo de pessoas, não é? Que partilham o mesmo contexto e que consigam resolver. E que consigamos resolver um problema que é muito urgente para essas pessoas, ok? Portanto, e para isso, normalmente eu gosto de fazer um brainstorm, perguntar à malta que quer iniciar o negócio, e pensar primeiramente no seu caso próprio, ok? Que desafios próprios é que já ultrapassámos, não é? Na nossa vida. Por exemplo, eu tive problemas de ansiedade e mesmo assim consegui superar todos esses problemas e estar em ambientes extremamente estressantes na Google, em vendas, passar para o empreendedorismo, portanto, desafios que nós passamos na nossa vida passada. Pensar também na nossa experiência de trabalho, não é? O que é que nós, que competências é que adquirimos que poderão ajudar outras pessoas em outros contextos, hobbies que nós tínhamos, não é? Hobbies, coisas que nós gostamos muito de fazer, o que é que nos fascina, não é? O que é que, sobre que tópicos é que já lemos mais de 5 livros. Pensando nisso bem. E depois, lá está, tornar essas ideias que nós fizemos no nosso brainstorming em algo mais específico, para chegar a esse nível que eu disse há pouco, não é? Por exemplo, eu ajudo, em vez de relacionamentos, eu ajudo homens que querem evitar o divórcio. Porque quando chegamos a esse nível de especificidade, as pessoas ouvem-nos mais atentamente, estão mais interessadas em obter mais ajuda, rápida e específica nesse aspecto, e estão dispostas a. Outra questão importante, depois vocês falaram no preço inicialmente, não é? Estão dispostas a pagar bem para resolver esse problema, ok? Se forem problemas muito pequenininhos, as pessoas, ok, pagam 10 euros, 20 euros, 100 euros, mas depois normalmente têm o problema de não implementarem, não estão motivadas, é muito fácil arranjarem desculpas para não implementarem, porque isto é só um problema de 100 euros, portanto, se calhar eu vou na mesma de férias e fazer outra coisa qualquer, não é? Versus cumprir aquele plano de dieta que este coach me passou. E pronto, no fundo, esse é o passo crucial: é fazer um brainstorming, quais são as pessoas que eu consigo ajudar, que problemas é que eu consigo ajudar a resolver, e ser o mais específico possível. Ok? Primeiro passo.
É
Diz.
engraçado porque, ou seja, depois nós podemos começar, quando temos assim um negócio ou um produto ou uma ideia ou qualquer coisa assim, podemos começar a divulgá-lo nas redes sociais. E há aquela ideia de que muitos seguidores significa muito dinheiro ou
Muito
uma coisa
dinheiro.
assim. Mas a verdade é que tu mais depressa consegues muitos seguidores falando daquelas tais coisas genéricas e palavras bonitas e etc., do que se estiveres a falar com um nicho. Mas quando tens um produto, se só tiveres um décimo das pessoas, mas as pessoas que lá estão lá porque querem ouvir efetivamente falar daquele tema específico, daquela dor muito, muito própria, não é? Muito característica, quando tens alguma coisa à venda, é muito mais provável que essas pessoas te comprem do que os outros milhares de todos que estão lá só para ver as frases e as imagens engraçadas, não é? Tipo.
Eu costumo usar a alegoria de uma rede de pesca. Imagina, eu moro aqui numa zona alta da Alverca, consigo ver o Rio Tejo. Se eu quisesse apanhar todos os peixes aqui do rio, usava uma rede gigantesca, não é? Mas depois essa rede tinha buracos muito grandes e os peixes todos passavam entre a rede e quase que não apanhava ninguém, não é? Enquanto se eu tentasse apanhar um cardume de peixe que partilhou o mesmo contexto, necessidade objetivo, eu teria uma rede muito mais pequenininha e conseguia apanhá-los todos, não é? Portanto, essa é a diferença. Quando temos uma mensagem muito genérica e que não agrada a ninguém em específico, é difícil nós encontrarmos novos clientes, ou seja, a maior parte das pessoas que estão nessa situação normalmente têm clientes, de que maneira? É por passa-palavra, não é? É por clientes que falam para clientes, para outros clientes, de forma passiva, mas normalmente não conseguem atrair novas pessoas por ser abstrata e pouco convincente, não é? versus aquela pessoa que vai ajudar os homens que estão a querer evitar o divórcio. Pronto, essas pessoas vão imediatamente, é preciso disto agora, não é? Quase que se vende por si próprio. A escolha do nicho, se for específica o suficiente, quase que se vende por si próprio.
E até ajuda isto em termos de custos, depois de comunicação, até ajuda, penso eu, porque evitamos, primeiro, clientes não têm interesse, só mesmo estão lá só para apontar o preço. Quanto é que custa? Acho que evitamos logo por aí temos logo aqui um filtro muito específico, ok? E eu estou interessado neste assunto, então vou querer saber mais. E eu não estou interessado neste assunto, é porque ele é muito específico. Eu sou mulher, então não tenho interesse em saber isto.
Não sou
Mas
casado,
se.
também tenho interesse em saber isto, exatamente.
Mas, exatamente, ou seja, o especialista em si não vai perder tempo, entre aspas, a comunicar para mim, e eu também não vou perder o meu tempo a ouvir uma coisa que não me interessa. Agora, se eu tiver bastante interesse, eu sei que tem aqui então uma pessoa com filtros necessários e que está bem afunilado para me dar o máximo de informação possível, e acho que isso é um dos pontos principais para quem quer comunicar no mercado.
Exatamente. E outra coisa nesta parte da escolha do nicho, é uma coisa que também toda a gente escapa, e eu também durante anos vi-lo, é que nós estamos sempre presos muito na nossa cabeça nesta questão de vou criar um curso, vou escolher aqui o que é que eu vou fazer, e fazemos tudo dentro da nossa cabeça, quando deve-se fazer o oposto, logo nesta fase da escolha do nicho. Ou seja, nós escolhemos o nicho, achamos que vamos trabalhar com estas pessoas, resolver este problema, mas o ideal é começar já a falar com pessoas. Portanto, é preciso. Todos nós temos uma rede de contactos, de, sei lá, de e-mail, de seguidores nas redes sociais, e o ideal é ir mesmo à procura logo de pessoas que estejam neste contexto e falar com elas. Fazer, olha, eu gostava muito de. Vou criar um programa sobre isto e gostava muito de pedir a tua opinião, fazer aqui umas perguntinhas. E logo aí permite-nos captar as palavras que elas já estão a dizer por elas próprias, ou seja, saímos da nossa cabeça e dizemos que o mercado nos diga. O que é que elas realmente querem? Que problemas é que querem resolver? Objetivos que querem alcançar? Portanto, falar com pessoas, 5, 6, 7, 10 pessoas, logo nesta fase de pesquisa, isso depois vai abrir aqui o jogo, porque descobrimos cada vez melhor sobre o nosso mercado, sabemos exatamente que programa é que devemos criar, não é? E como o criar, e também estamos logo a abrir aqui a oportunidade de fechar clientes, porque estamos a falar com pessoas da nossa situação, estamos a pedir a opinião, uma coisa muito pouco intrusiva. E depois, no final, podemos voltar a falar com todas essas pessoas quando tivermos o programa criado e dizer: olha, acabei de criar o programa, o que é que achas? Qual é a tua opinião, né? E algumas pessoas vão dizer: pá, isto é interessante. Se calhar quer entrar já na tua formação beta ou programa beta. Portanto, isso é um passo
Ou
também.
então pode fazer o contrário, não é? Se tu falas com as pessoas e concluís que a ideia que tu tinhas, que achavas que era espetacular,
Olha,
afinal não tem assim, não é? E
exatamente.
evitas perder muito tempo com uma
É
coisa que,
mesmo.
não é?
Criar uma coisa durante X semanas, não é? Vídeos de 30 horas, e depois ninguém quer
Exato,
aquilo, não
exatamente.
é? O ideal é mesmo sempre falar com pessoas, absolutamente. Sair da nossa cabecinha, nós somos muito pouco relevantes. O que interessa é mesmo o que é que as pessoas sentem. O que é que elas sentem agora, não é? O que é que nós achamos que elas precisam? Isso é também outra armadilha, nós darmos às pessoas aquilo que elas precisam. Mas não, nós vemos sempre, primeiro, pelo menos com os novos clientes que nós vamos captar. Devemos sempre ir ao encontro do que elas precisam e querem agora. Não podemos. Senão, caso contrário, as pessoas vão dizer que ah, não preciso disso agora, adiam. Por isso é que é difícil vender a muitas pessoas que estão nesta indústria da ajuda e têm dificuldade em vender porque estão a impingir: ah, isto é o meu framework, esta é a minha terapia. Quando as pessoas querem aquilo que elas querem, só vão comprar aquilo que elas querem e precisam agora. Portanto, isso faz toda a diferença para quem está a ter dificuldade, se alguém está a passar por esta fase. E ter dificuldade em fechar clientes, é porque se calhar a mensagem e o mercado não estão encaixados, não é? E isto ajuda muito nesse aspecto. Falar com pessoas. Fala com pessoas.
Olha, eu vou fazer aqui uma pequena pausa, ok? Porque, como sabem, quem acompanha aqui o podcast, temos o patrocinador oficial que é a GoParity, que utilizando o código Chuveiro5 aqui e agora, vocês ganham 5 € automaticamente que podem então utilizar em projetos sustentáveis que vão. Desde ajudar o planeta a ser muito mais ecológico e também ajudar a vossa carteira a crescer indiretamente, claro, com investimentos recorrentes, mas sempre a pensar em juros de 4% a 8%, e vale lembrar
Ou
que
nove.
existe sempre, ou 9%, sim, agora
Já
mais
apareceu
recentemente.
nove agora.
Mas vale sempre lembrar que existem riscos associados, está bem? Portanto, se não colocariam o vosso carro na casa do vosso primo, não coloquem também todos os ovos dentro da mesma cesta, está bem? Sejam e façam principalmente a diversificação por diversos projetos. Isto é uma recomendação que nós dizemos sempre, está bem? Para depois não dizerem que nós não falamos que existem riscos. Existe, está bem? Mas nós utilizamos a plataforma e somos utilizadores diários. Portanto, é que estamos aqui a falar deles. Continuando. Tiago, antes de tudo, tu já investes na GoParity?
Ainda não, ainda não. Agora já
Podes utilizar
recebi o
o
call to action, agora já está na minha.
Podem show 5.
Exatamente. Ganhas 5 € para começares então
Exato.
depois mais tarde a pegar neles e ter então o acompanhamento do Tiago, quem sabe.
Exato.
Um bónus, nós ainda vamos tentar ter aqui um bónus, tirar aqui uma percentagem para quem nos ouve lá em casa, ele não sabe, mas já fica a saber.
Gosto, adoro.
Olha, tu disseste que estiveste no exterior, disseste, então, como é que tu te sentes em nível de línguas? Eu vou falar um bocadinho em generalizar, ok? Tu sentes que falar inglês, sentes que ter os conhecimentos todos, trabalhaste na Google, trabalhaste com internet, tens de ter algumas bases de inglês, tu sentes que isto também é um plus na tua vida, sentes que isto também permite depois chegar a mais clientes e que eles também te valorizem mais enquanto especialista?
Em termos da língua, de línguas e de experiência pessoal.
O facto
Sim.
de teres essa bagagem toda,
Sim.
quer seja países exteriores, quer seja a língua em si do inglês, quer seja trabalhar em empresas de renome, achas que isto é então uma mais-valia depois quando te apresentas como
Sim,
especialista em algum
absolutamente.
caso?
Absolutamente. O facto de ter. É a tal questão do social proof, não é? Quanto mais provas sociais nós conseguimos angariar para nos promovermos, não é? No nosso novo negócio, por exemplo. Melhor é, porque posiciona-nos logo como autoridade. O facto de dizer que eu sou um ex-Googler, as pessoas, ah, provoca logo assim uma coisinha, não é? Por mais inconsciente que seja, eu aconselho sempre que nós usemos e pensemos em todas as formações que tivemos, as experiências de trabalho que tivemos, as pessoas com quem interagimos. Eu próprio também criei depois o meu podcast, agora está em pausa, mas em 2019 já. E fiz que é uma ótima estratégia para também criar autoridade, não é? Fui entrevistando pessoas nesta área, pessoas especialistas, experts, celebridades nesta área. Pois isso também ajuda no posicionamento do social proof. E depois a questão do inglês, eu também pude encontrar personalidades nos Estados Unidos e convencer pessoas a entrar no meu podcast e, portanto, abre diversas portas, de facto, não é? O facto de nós abrirmos os horizontes e saímos um bocadinho aqui deste cantinho é. De facto, ajudou-me bastante. Não só no fator língua, mas também nesta questão de, ok, aprender coisas, fazer coisas novas, aprender novas competências, novos hábitos, culturas, estar mais aberto a novas coisas que acontecem na nossa vida. Portanto, isto de facto tudo ajudou bastante a trazer onde eu estou aqui agora.
Os teus clientes são todos portugueses?
Neste momento, sim. Mas vai alterar em breve.
Ok.
Porque estou a considerar agora expandir também para o mercado inglês, porque eu tenho essa possibilidade, né? Graças à experiência no estrangeiro. Mas sim, neste momento é só português, sim.
Eu estava a ver aqui na tua apresentação e que eu achei interessante. Tu falas sobre um desafio de 120 dias consecutivos a criar 120 vídeos para o YouTube. Tu achas, numa primeira fase, porque é que tu fizeste esse desafio, ok? E numa segunda fase, ok? Como é que o CEO do YouTube reage a levar com 120 vídeos consecutivos todos os dias? Qual é o impacto que isto tem?
Exatamente. Primeiramente, porque é que eu fiz isso? Porque basicamente eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, não gostava de fazer apresentações e não fazia vídeos nenhums. Portanto, eu comecei em 2019, voltei para Portugal e queria começar a criar conteúdo, não é? Que chama audiência e sentia que o vídeo de facto era importantíssimo. E ouvi de um dos meus mentores a dizer que faz alguma coisa durante 90 dias consecutivos, uma coisa que não consigas fazer e que achas que precisas durante 90 dias e vais ganhar uma competência nova muito facilmente e rapidamente. Foi isso que eu aventurei-me então, ok, um vídeo durante 90 dias no YouTube. Os primeiros foram horríveis. Olhei, mas publiquei na mesma. O segundo foi horrível, o terceiro foi horrível, o décimo foi horrível. Mas é que chegou um ponto em que, ok, já está a sair naturalmente. Já está a sair mais, já está a ser mais fácil, já não é tão custoso. E depois 90 vídeos já estava à vontade. Eu já até expandi para 120, só porque sim, só para ser exceed expectations. E pronto, ganhei esta competência nova de criação de vídeos, já estou super à vontade, não é? À frente das câmaras, à frente a gravar a minha voz. E também, lá está, essa questão do YouTube, não é? O YouTube, fiz um bocadinho de cócegas no algoritmo do YouTube, ele começou a ver, este gajo está aqui a criar conteúdo, está a ser prestável, está a responder às perguntas que as pessoas estão a fazer no YouTube, porque eu fazia a minha análise, não é? SEO do YouTube, o que é que as pessoas pesquisam. E então foi-me ajudando a crescer rapidamente nessa fase que eu estive a fazer muito hardcore. E pronto, cheguei até aos quase 2 mil subscritores, mas depois parei, e pronto, a coisa manteve-se ali. Mas para mim foi mais esta questão de ganhar uma competência nova que me é muito útil para criar conteúdo, para ter sessões de coaching em grupo, não é? Por também, criar vídeos para os meus programas, para os meus cursos, etc. E é algo que eu recomendo a qualquer pessoa, não só para criar vídeos, mas eu fiz outro desafio 90 dias de e-mails todos os dias, pronto, enviar um e-mail para a minha lista todos os dias até me tornar proficiente nessa competência de escrita. E através dessa força bruta é incrível as coisas que nós somos capazes de alcançar. Vocês não têm ideia. Se vocês se tentassem fazer por uma coisa que queiram muito começar a fazer ou que queiram tornar-se mais competentes, nada melhor do que, ok, 90 dias, não vou falhar um dia, nem que vá de férias, vou dizer aos meus amigos e responsabilizar-me por isto. E pronto, 90 dias depois a vida muda de alguma maneira,
Por acaso, essa parte de dizeres a alguém que vais fazer e
não é?
teres esse, né, ajuda muito, porque senão és pronto, és tu que falhas,
Vais
ali
lá.
tens de responder a alguém que sabe que tu tinhas de comprometido com uma coisa, não é?
Aliás, se fizerem vídeo, o primeiro vídeo, o ideal é dizer-me: olha, nos próximos 90 dias vou começar aqui o meu desafio 90 dias. Eu ajudei várias pessoas a fazerem, até no YouTube. Depois, se vocês quiserem pesquisar desafio 90 dias, YouTube, há alguém, duas ou três pessoas que eu ajudei a começarem e eles também disseram: mas realmente
É
transformou.
engraçado que eu estou a ler o diário de um CEO e ele fala precisamente, mas eu não sei se era vídeos de YouTube ou se era tweets. Eu acho que era, mas durante X dias ele também tinha de partilhar tipo um pensamento do dia, uma coisa assim. E cresceu assim tipo para milhões os seguidores, lá está, passou a
Exato.
sentir-se à vontade na partilha, que antes não estava, tipo, os primeiros eram muito, tipo, o que é que eu tenho de partilhar? Depois já era uma coisa natural. Por acaso é engraçado. Vou encontrar qualquer coisa por fazer, assim.
Mas achas que existe muito esta retração das pessoas no facto de se exporem? Ou seja, o que é que as pessoas vão pensar do simples facto de estar a fazer isto?
Sim. Todos nós sentimos isso. Alguns mais, uns menos. Mas o que ajuda a ultrapassar isso, na minha opinião, e aquilo que me ajudou a mim, é sairmos um pouco da nossa cabecinha, ok? E pensar em vez disso, ok, qual é que é a pessoa que eu estou a querer ajudar, não é? E pôr mesmo na cabeça dessa pessoa o que é que ela está a passar, os seus problemas. Nós temos quase que o dever moral, como temos competências fortes e que somos capazes de ajudar pessoas, temos quase o dever moral de ajudar essas pessoas. E não devemos estar a limitar essa capacidade de ajudá-las simplesmente por estarmos na nossa cabecinha com as nossas crenças limitantes, que na verdade, na maior parte delas não são verdade. Somos nós que estamos a limitar-nos. O Steven Pressfield dizia que era a resistência, a resistance, que nos mantém presos no nosso cantinho, não arriscar nada, estamos seguros aqui, não é? Mas isso é tudo mentira, isso é tudo uma armadilha do nosso cérebrozinho. Nós somos capazes de tudo aquilo que nos propomos, e uma das maneiras de ultrapassar é: ok, eu vou focar-me em ajudar estas pessoas e vou fazê-lo durante 90 dias de seguida para me livrar destes bichos da cabeça, e gravar e ganhar uma competência nova, não é? Acho que é mesmo, transfuncional, de facto, é uma coisa incrível.
Mano, estavas a dizer que querias e estavas a pensar se calhar criar aqui um desafio também de 90 dias.
Tenho a pensar o quê? Não é vídeos. Tenho que pensar em qualquer coisa.
Posts diários no Instagram, vocês têm a lista de e-mails, não? Enviar um e-mail por dia.
Eu estava a pensar, eu tenho lista de e-mail. Agora o que eu penso é se as pessoas não se iam chatear por começarem a receber um e-mail todos os dias.
Não, não,
Depende do que eu disse lá também,
Se tu estiveres sempre a fazer pitches, não é? Toda hora lá, compra isso, compra isso, compra isso. E aí vão chatear-se. Mas se estiveres apenas a partilhar detalhes da tua história, do dia a dia, coisas que estás a aprender, a experimentar, eu acho que as pessoas até agradecem esse facto, porque é refrescante, não é? As pessoas têm muitos e-mails na sua caixa, mas é tudo lixo, a maior parte é pano. Mas se entrares tu, a dama de ouros, na sua caixa de e-mail, com um e-mail agradável, que conta uma história, que partilha uma dica, as pessoas vão agradecer e até vão esperar que os teus próximos e-mails venham, ganham o hábito e tu ganhas esta competência, não é? Cada vez mais proficiente na arte de escrever e-mails. Depois começas a ver, ok, quais é que são os assuntos que têm mais aberturas, não é? O que é que está a funcionar melhor? O que é que são os seus tópicos? Tem milhões de benefícios, não é? Esta coisa de desafios diários.
Sim, e também tem o benefício, tipo, eu também nem vejo isso como uma coisa tão negativa, que é quando as pessoas realmente não estão com interesse no que nós estamos a partilhar, podem só sair, não
É
é?
o ideal, é?
Porque, na
Tchau!
verdade, é um custo, exatamente, é um custo que se tem, que ter uma newsletter a partir de um certo número de
Exatamente.
subscritores tem um custo mensal que é tanto maior quanto mais pessoas estiverem nessa lista. Não me interessa nada ter lá pessoas que nunca abrem os meus e-mails, não é? São pessoas que me estão a custar dinheiro e...
É, e que não se
Não,
identificam contigo e, como tal,
exatamente.
nunca seriam
Ou até
clientes
se
de sonho, por
identificaram
exemplo.
numa fase da vida, mas depois
Não.
isto acontece também connosco, não é? Nós, no início, eu lembro quando comecei, por exemplo, o Primo, eu seguia um determinado número de pessoas que me identificava, e hoje são raras as pessoas que eu continuo a seguir. Que eu segui lá atrás no início, porque opá, eu já não tenho mais nada que me interessa que esteja a
É cena,
dizer.
se tu já evitaste o divórcio, não é? Não precisas de continuar a seguir o coach.
Exatamente,
Não, esse
tipo.
coach depois pode pensar: ok, a pessoa evitou o divórcio, qual é que é o próximo problema que a pessoa vai
Casamento,
ter?
manter o casamento feliz, não é?
Isto faz lembrar um filme que eu vi este fim de semana, que era engraçado, que era de um jovem que achava passar situações difíceis na vida. Então, primeira coisa, ele disse: vou procurar um expert. Computador, Google. Como resolver a situação? E aparecia um guru do Martin qualquer, tipo sem camisola. Aquilo era um filme para aí de 2017, mas eu achei. E o gajo disse: estás a passar por este problema, então eu tenho a solução a seguir para ti. E estava tipo, inventava ali uma cena. Depois o gajo ia outra vez ao expert, Google outra vez, e aparecia o mesmo gajo com outro problema qualquer. Ele disse: estás aqui outra vez.
Será que é esse o segredo?
E.
Tirar a camisola?
Não sei, mas o gajo já aparecia noutro cenário a seguir, pois a terceira vez era: se ainda estás em casa dos teus pais, fica a saber que és um banana. E no final acabava o gajo a gravar em casa e a mãe dele: anda para a mesa!
Mas tem esse lado negativo, não é? Este mercado de ajuda tem, de facto, muito lixo, não é? Muita gente que entra nesta área, que lê um livro e de repente, ah, vou ensinar isto aqui, e toda a gente, ou copia alguém. Portanto, tem esse lado negativo, obviamente, e por isso é recomendável que nós analisemos bem com quem nós vamos trabalhar, não é? Mas, por outro lado, temos a capacidade de ajudar pessoas de forma incrível, portanto,
Mas
resolver problemas.
é aí que entra aquela parte dos testemunhos, não é? E muitas
É.
vezes, sim, muitas vezes nós vemos, tipo, ah, é chato, não é chato, é tipo, vemos que quem tem um curso partilha muitas vezes os testemunhos de, ou de, ou um serviço, partilha os testemunhos de clientes passados, mas porque na verdade o que a pessoa que me está a vender está a dizer não tem tanto valor como que uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto e não tem nada a ganhar está a dizer sobre aquilo, não é?
Daí a importância nesta indústria da ajuda focar-nos quem realmente quer ter sucesso a longo termo, não é? Nesta área, é focar mesmo nas transformações e, portanto, a gerar resultados. Portanto, isso deve ser a base do nosso negócio, porque isso depois vai abrir o jogo ainda mais. Ou seja, vamos ter imensos casos de sucesso para partilhar com outras, não é? Olha, eu os destas pessoas todas, e é quase como uma fábrica: a pessoa entra no meu programa. Portanto, o início deve ser muito focado nesse aspecto. Ok, eu vou primeiro abrir o meu grupo beta, não é? Do meu programa, não é? E vou garantir que essas pessoas têm resultados no matter what. Nem que eu fique mais tempo com elas, nem que inclua mais coisas que eu antes não estava previsto fazer, porque isso é que vai garantir um negócio sustentável, que ficas muitos anos aqui, versus inventares uma porcaria qualquer, enganar as pessoas e depois. Isso nunca corre bem, não é? Isso acaba por nunca correr bem, essas pessoas nunca
Ou
ficam.
ocorre bem no curto prazo, não é? Tipo, até enganas mesmo, mas não é uma
É,
coisa sustentável
não é
a longo
sustentável.
prazo. Sim.
Até porque esta parte do online é muito bonito, mas se nós formos a ver, é preciso consistência. Existe uma coisa que é nós, no início das finanças, tipo, durante o Covid, até comentámos isso, Mary, havia um enchente de páginas de finanças pessoais e tipo, aos pontapés. E hoje, quando fazes um stop, vais ver o que é que aconteceu. Para 70% dessas páginas desapareceram, não estão mais cá. Há outras que apareceram sim e estão a manter uma consistência, mas muitas delas, as anteriores, deixaram, porque realmente ou gostas do que estás a fazer e tens alguma coisa a acrescentar na vida das pessoas, ou então chegas numa altura e
Exatamente.
dizes assim, mas ninguém está a valorizar o que é que eu estou a fazer.
Sim, eu acho que principalmente, pá, quando estamos a falar do nosso trabalho por conta de outrem, ou tipo a carreira a longo prazo e o curso que escolhemos, eu acho que podemos, e até faz sentido, imagina, entrar com a componente económica na equação, ou seja, escolher uma profissão que à partida tenha boas possibilidades de retorno, mesmo que não esteja, tipo, dizer aquilo é o meu sonho, é a minha profissão de sonho, é a minha vocação, seja o que for, pá, tá a pagar as contas, é o que é. Agora, o que eu acho é que quando nós entramos nisto do extra, que muitas pessoas têm este tipo de negócios próprios, ainda não está a fazer o tempo inteiro, não é? Está a fazê-lo como complemento ao trabalho. Eu acho que aí tem mesmo de ser uma coisa que tu gostes muito, que te diga muito, que o que tu estás a fazer não te pareça trabalho. Lá está, escrever um post todos os dias, tipo, se for trabalho, tu vais desistir, ou tens mesmo aquele compromisso, então estás a fazer, ou então estás a fazer sem gosto, e as pessoas também percebem isso, não é? Porque não vai ter a mesma qualidade. Mas acho que aí é mesmo importante nós gostarmos muito, porque senão, lá está, ao fim de um tempo, cansámos-nos e porque os resultados também não aparecem logo, não é? Tu para começar, lá está, tipo, tens o tempo de montar, seja qual for o serviço que tu tens, mas depois também tens o tempo de ganhar os clientes e ganhar a confiança das pessoas e ganhar tudo, não é? Não é uma coisa que tu digas, olha, agora vou criar isto e amanhã posso-me despedir porque já tenho aqui a minha fonte de rendimentos para pagar as contas, está tudo assegurado, não é assim?
Exatamente, não, nada, nada é de um dia para o outro. Isto, ou seja, quando entramos nesta área, temos de saber que isto é preciso persistência, não é? E dedicarmos a uma séria, focar muito em ajudar as pessoas, dar resultados, ok? Porque se conseguimos fazer isso, se tu consegues criar o primeiro grupo, gerar resultados e as pessoas ficarem super felizes contigo e darem testemunhos, depois isso o resto é muito mais fácil, não é? Mas esta primeira parte, ok, de partir a pedra, de pensar com as pessoas, criar o programa em si, não é? E perceber o que é que elas realmente querem e precisam, passar pelo primeiro processo, essa é a parte que vai demorar mais tempo, talvez. Vá, é possível fazer isto em um espaço de meses, de 2, 3 meses, mas obviamente que. Nem toda a gente consegue aos mesmos timings, não é? Nem toda a gente tem o mesmo tempo disponível para se dedicar, nem toda a gente é tão resourceful, não é? Tão focada na implementação, não é? E fazer as coisas certas. Mas sim, é obviamente que não é do dia para o outro. Isso não existe, não há um botão mágico, infelizmente, ainda. Dizem que com o AI isso vai acontecer, mas não vai.
Pois, e se for com o AI, retira aquilo que tu já referiste, que é a única coisa que nos diferencia das outras pessoas,
Lá
que é
está.
nós próprios, não é? A nossa personalidade, a nossa forma de ver as coisas, de interpretar, de ensinar, de passar. Se formos todos buscar ao ChatGPT, vamos ter todos a mesma mensagem, todos o mesmo discurso.
Parecer muito robótico, não é? Não, está. O ChatGPT para mim é uma boa ferramenta de brainstorming, de ideias, de pelo menos ter um primeiro draft. Ou uma estrutura, um esboço daquilo que tu queres passar, mas depois, obviamente, tens que pôr o teu cunho pessoal, né? Senão não vale a pena.
Tens de pôr lá o teu dedo. Olha, agora por falar em dedos, por falar em cunho pessoal, tem aqui uma coisa que a mim, no, dentro do teu currículo, enquanto pessoa, que me agrada bastante. Eu sou um adepto ativo de viagens
Maravilha.
e tudo que nós fazemos na vida, eu imagino viajar, eu imagino conhecer os 197 países do mundo. Sei que se calhar numa fase atual é um bocadinho mais complicado, não é impossível, mas é um bocadinho mais complicado. Mas como é que entrou aqui a viagem e como é que o facto de conheceres outros países, conheceres outras culturas, te ajuda a ti enquanto profissional e pode-me ajudar a mim enquanto especialista.
As viagens em si. Sim, absolutamente. Eu acho que, para já, conhecer novas culturas e pessoas diferentes ajuda-nos também a moldar a nossa perspectiva em relação a pessoas que podem ter personalidades muito diferentes da nossa. Nós, enquanto pessoas que ajudamos pessoas, quanto mais culturas conhecermos e mais personalidades diferentes conhecermos, mais conseguimos ajustar a nossa comunicação e torná-la o mais perceptível possível a um vasto grupo de pessoas, não é? Ou personalizar. Porque nós, quando nós temos um processo na nossa cabeça, às vezes é difícil passar para o outro lado. É difícil pôr por palavras e explicar como se deve proceder. E pronto, quanto mais nos expormos a diferentes culturas, diferentes interações, mais facilmente nos sairá para mim, pelo menos, mais facilmente me ajudou a começar a explicar coisas complexas de forma simples, não é? Ajustar a comunicação a diferentes tipos de personalidades, etc. Isso é uma das coisas que eu acho que me pode ter ajudado a mim profissionalmente. Mas em termos de línguas, lá está. Não estou a ver assim outra coisa que me possa ter assim, ajudado de repente. Mas acho que é uma coisa que já há muitos anos que me foi impregnada na pele, porque os meus pais, já quando eu era, tinha 5, 6, 7, 8 anos, já viajavam para os Estados Unidos todos os anos. E eu também nessa altura comecei a ganhar o bichinho, eles levaram para a Disney World, Orlando. Então a partir daí esse bichinho ficou impregnado e agora é uma coisa que eu não consigo
Sabes
viver
que o
sem.
Pedro tem um passe anual para ir à Disney de Paris. Ele vai à Disney todos os fins de semana.
Ah, porque tu moras aí.
Quase. Eu vivo em Paris. Não vou quase. Antes, no
Quase.
passado. No
Ok.
passado, ia com muita frequência. Tipo, houve um ano que fui aproximadamente tipo, 30 vezes à Disney. E tipo, não dá para ver, mas, por exemplo, parte do meu escritório são bonecos Disney por todo
Lindo.
lado.
É um patrocínio que tens? Eles pagam-te alguma comissão?
Não, eu sou, olha, uma cena, para mim fez todo sentido perceber que eu queria ser sócio da Disney, por exemplo. Eu já gostava, eu gosto da magia, eu gosto da viagem que entrar dentro do universo Disney me permite enquanto pessoa, enquanto família, levar a família e proporcionar aquele momento, ok? E então, eu sou investidor da Disney, eu sou utilizador diário da Disney, no sentido dos figurinos, no sentido dos parques de atração, no sentido de não da parte do streaming, ok? Porque
Ah,
acho que
Disney
não,
Plus.
não, para mim não faz sentido, está bem? Até porque eu tenho felizmente a possibilidade de estar e lidar com os personagens diretamente através dos parques, não é? Nós estamos mais perto, temos uma outra realidade,
Vais lá
não
todos os
é.
anos para o seu bem ao Pat Donald.
Mas
É o
para
tio
mim
Patinhas.
é exatamente, mas para mim é uma magia estar e poder realizar isso. E então, sim, no primeiro ano estou em França, vai fazer agora 5 anos, e são 5 anos que tenho o passe anual da Disney, tipo, e ainda há pouco renovei.
Ainda há dias trouxe DVDs que eram cassetes na casa da minha mãe e vi um vídeo meu que tinha 6 ou 7 ou 8 anos na Warner Brothers, acho que era Warner Brothers na Orlando, e eu com os Tartarugas Ninja, que era na altura. Eu sou já um bocadinho mais antigo que vocês, calhar, dos anos 92, acho eu. Com as
Não,
Tartarugas Ninja,
92
portanto
é
é
um bom
engraçado.
ano. Nós também. É, nós, Tartaruga, faz parte. É tudo pessoal de 31 anos aqui a falar.
Não, eu já tenho mais. Em 92 estava eu lá com 8 anos.
Ah, ok. Ah, então a história
Eu sou mais
complicou agora.
velhote, eu sou mais velho. Mas é muito giro voltar atrás e ver como é que nós éramos com 8 aninhos, onde é que andávamos. É muito fixe.
E agora estamos a falar de olhar para trás e olhando para o futuro, o que é que tu queres? O que é que tu queres para ti? Como é que queres que sejam esses vídeos de 2033?
Como é que eu quero que seja? Pronto, eu quero estar o mais feliz e passar o máximo tempo possível com a minha família. O meu próximo passo será começar a alargar um bocadinho a minha presença no meu negócio, não estar 100% dependente da minha presença. Portanto, eu não cheguei a essa fase de escala, porque isso é que depois vai permitir cumprir aquilo que é o meu modo de vida digital a 100%, que é Ok, está com a minha família o tempo todo, estamos a viajar constantemente, vamos conhecer os 50 estados dos Estados Unidos, a filha é felicíssima, e eu estou constantemente a transformar a vida de pessoas nesta área do digital, não é? Não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Isso é que me vai fazer 100% realizado, não é? Ter tempo para mim e para a minha família, não estar demasiadamente envolvido no dia a dia do negócio e ao mesmo tempo continuar a transformar a vida de pessoas, é isso, todas as sete quintas.
Neste momento já
Então,
tens pessoas a trabalhar contigo?
assistentes virtuais, para já, ainda não tenho uma
Ok.
equipa contratada. Esse é o próximo passo. Portanto, os próximos meses,
Step by step.
step by step, exatamente.
Olha, nós por norma, quando temos convidados no podcast, nós temos três questões que nós colocamos no final e que já são frequências aqui dentro da casa, chamamos assim. Ok, a primeira questão é: o que é que tu andas a ler neste momento?
Neste momento a ler, o último livro que eu ouvi, que eu sou adepto de audiolivros,
Nós
porque eu.
também, nós também.
Ah, ok. Porque nos meus tempos de livros estou, pá, no carro, a cozinhar, a lavar louça.
Certo.
É incrível como nós conseguimos absorver conteúdo nos nossos tempos mortos, não
Certo.
é? Portanto, o último livro era. Não era bem livro, é a coleção Ultimate Collection of Jim Rohn. Não sei se conhecem o Jim Rohn. Ok, pronto, é.
Não.
É um especialista em desenvolvimento pessoal e de negócio, que já está connosco.
Ok.
Mas
Pesquisar.
ele ensina coisas que realmente são transformacionais, que eu recomendo muito que ouçam, se tiverem Audible, não é?
Eu tenho, eu tenho.
Se tiver, acho que
E estou
é
precisando
possível.
gastar um
Ah!
crédito, por isso.
Mas não precisas de crédito, se tiveres o Audible,
Aí está no plus.
se fores aos livros da Nightingale Conant, que é uma editora
Ok.
nesta área de desenvolvimento pessoal. Tens lá milhares dos melhores autores e
Ok.
de guest speakers de desenvolvimento pessoal. E um deles é o Jim Rohn, está lá.
Ok.
Portanto, esse é o último. E agora, mas ultimamente estou a ouvir mais podcasts nesta área de business, negócios digitais. Mas sim, esse foi o último livro que eu ouvi, neste caso.
Boa. Mary, segunda pergunta. Se tivesse de dar um conselho a alguém que está a começar neste momento, que já definiu o seu nicho, vamos dizer, porque senão esse seria o primeiro passo, que conselho seria?
Acho que é aquilo que eu disse há pouco, que é falar com pessoas, sair da nossa cabecinha, olhar para os nossos contactos todos, lista de e-mails, lista de telefone, contactos que nós tenhamos, e pensar, ok, que pessoas é que estarão neste contexto e enviar uma mensagem: olha, eu estou a pensar em criar um programa que ajude estas pessoas a resolver este problema. Posso fazer umas perguntinhas para mandar feedback rapidamente? Portanto, isso começa a abrir logo janelas de oportunidade, não só para. Perceberes, lá está, perceberes cada vez mais o que é que deves criar, abrir oportunidades para essas pessoas se tornarem clientes facilmente, não é? Porque estás ali a dar uma conversa com elas logo. E também há oportunidades depois de nós voltarmos a falar com essas pessoas e dizer: olha, já agora conhece mais alguém que precise deste tipo de ajuda? E se vocês forem ainda mais espertos, dizer: olha, dou-te uma comissão por cada pessoa que tu me trouxeres. Portanto, assim temos o passo à palavra muito mais sistematizado e proativo e com isto conseguimos acelerar o processo. Tu falaste há pouco, se isto é possível fazer rapidamente, se nós fizermos isso de forma sistemática, é possível isto crescer rapidamente. Ok?
E terceira pergunta, que é um clássico dentro do podcast, que é: Tiago, o que é que tu gostas de cantar no chuveiro?
Chover. Epá, por acaso no chuveiro não canto, porque lá está, os tempos mortos, ponho o podcast a correr, a audiolivro a correr. Não me dá hipótese de cantar, mas eu estou sempre a cantar, a cantarolar em casa. Epá, é umas vezes que ouço na rádio.
E tens assim
Sem
alguma
vergonha.
música que tenha marcado? Não podes ter vergonha, então. 120 vídeos no YouTube já não existe vergonha.
Uma música aqui? Desculpa, estavas a dizer.
Tenha a última música que ouviste e que tenhas cantarolado. Podes só fazer o um nananá.
Epá, qual é que foi? Foi hoje de manhã. Aliás, a minha filha. Ah, foi a minha filha. Ela estava a cantar de manhã, que é da Andorinha. Voa, voa. Voa, voa, voa. Boa Andorinha. Não foi da rádio, mas foi da minha.
Muito bem. Muito bem. Olha, para terminar, como é que as pessoas te podem encontrar lá em casa? Como é que elas podem falar contigo?
Boa, claro. Então, portanto, para quem achar que isto for relevante para eles, podem ir a tiagofaria.pt, tenho lá algumas das coisas que eu tenho feito ultimamente. Mas se quiserem fazer um brainstorm rápido comigo, se tiverem, tenho aqui umas ideias, não sei para onde ir, vocês podem, se quiser, no cantinho topo superior direito, agendar uma chamada de diagnóstico comigo, grátis, que simplesmente fazemos um brainstorm, oriento para mostrar qual é que seria talvez o caminho mais indicado, e depois vemos se, ou se fizer sentido trabalhar comigo, depois nós temos uma conversa super ligeira. Mas pronto, essas são as duas maneiras que as pessoas depois podem ou fazer mais lurking, explorar mais da minha vida, não é, do meu trabalho, ou falar diretamente comigo e vemos o que
O
se pode
conselho é
fazer
falar
aqui.
com pessoas, por isso acho que o melhor
Exato.
é mesmo marcar logo diretamente a conversa.
Exatamente. É um negócio de pessoas para pessoas, não é?
Exatamente.
Acho que damos por terminado então aqui o podcast. Tiago, obrigado pela participação. Obrigado por, sem querer, ajudares a fazer aqui um complemento ou uma
Exato.
sequência de episódios que nós estamos a fazer.
E posso só dizer outra coisa, é que eu acho que este vai ser o episódio 100, o nosso episódio 100.
Não,
Não?
acho que não. Acho que é o
Vai ser o
próximo.
101.
Espera aí.
Vai ser o 101,
Ou
então.
99.
Não, 99
Espera aí,
não é.
deixa-me tirar aqui as dúvidas, que isto agora é interessante. Espera aí.
Era
Ou é
justo
o
lembrar,
6,
de facto.
mas nós também no início, nós começámos, opa, imaginávamos nós que editávamos. Não tínhamos
Pois,
microfone, não
pois, pois, pois.
tínhamos nada, ou seja, mas uma promessa que nós fizemos, o que o Pedro fez no, num dos primeiros, tipo, nos primeiros 10, foi: daqui, não se preocupem, que daqui até ao 100 vai ser sempre a melhorar.
E a verdade é que
Exatamente.
estamos a manter uma consistência, que nós também tinha sido um
Tem
desafio.
episódios da brincadeira.
Manter isto não é fácil, ainda por cima, como tu percebeste, toda a logística que é
Oh.
agendar um episódio.
Pois é, pois é.
Que para toda a gente, primeiro, falar em países diferentes, falar em horários diferentes, falar com trabalhos diferentes, porque cada um de nós faz isto então como um plus, como um extra, então não fazemos só isto da vida, temos outros hobbies, e é verdade que, claro, que demora aqui um bocadinho. Mas este, então, acho que vai ser mesmo o 100, Mary.
Vai,
E
pois.
aqui honra, meu Deus, fantástico.
Vai ser, eu sei. Isto é muito fixe. Isto é muito fixe. Então, Tiago, como é o episódio 100 e tu não sabias, quem contactar e quem entrar em contato contigo através do podcast, alguma prenda que eles possam ganhar contigo?
Absolutamente, absolutamente. Depois eu ia falar convosco sobre isso, mas eu tenho o meu próprio programa de referenciação, ok? Mas depois são detalhes demais, mas pronto, sim, haverá surpresas que eu depois posso partilhar convosco, se
Ok.
quiser.
Pronto. Então vamos colocar,
Nós
fiquem
depois deixamos
atentos à
aqui no link,
descrição.
então. É isso.
Exatamente. Fiquem atentos à descrição do vídeo, está bem? E pronto, acho que fizemos tudo. Mais uma vez, não deixem
Sim.
de utilizar o código Chuveiro5 dentro da plataforma da GoParity, onde vocês ganham 5 € e, se tiverem, prestarem atenção à descrição, se calhar ainda vão ganhar mais alguns euros. Ficam mais atentos. Tiago, mais
Absolutamente.
uma vez, obrigado. Mary,
Muito
obrigado. E
obrigada. Foi um prazer enorme. Vocês
estamos
são
no
dos
episódio
maiores.
número 100. Fantástico.
Yeah.
Adeus.
Tchau, tchau, primos. Fiquem bem. Obrigadão.